dado adiantado a hora. Mas tenho aqui a doutora Ana Marciana em substituição. Doutora Elizabeth Noémia Gregório Brasil. Ok. Por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos e todas os presentes. Agradeço o convite feito ao UMAR para aqui estar. Os contributos que o UMAR traz assentam não tanto em aspectos técnico-jurídicos, mas sim no ajustar de um projeto de lei ou da legislação à realidade vivida pelas mulheres vítimas de violência e que resultam também da nossa experiência do trabalho desenvolvido quer pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, quer em aplicação de programas de prevenção e sensibilização nesta área, e em especial nos centros e gabinetes de atendimento e em três das casas-abrigo da Rede Nacional de Casas-Abrigo, de que a UMAR é gestora. Enfim, tem-se falado muito sobre violência de género e muito mais no que mais comumente se tem traduzido por violência doméstica. Contudo, na verdade, continuamos a assistir diariamente à expulsão de mulheres e crianças diárias dos seus lares, à expoliação de patrimónios e bens, mesmo os mais íntimos e pessoais, ao desemprego forçado por circunstâncias que se prendem com a proteção da vida das mulheres e da defesa da sua integridade física, ao refúgio, à casa-abrigo, como a única forma de proteção eficaz no sistema de proteção vigente, a números e a estatísticas que revelam um drama humano protagonizado no feminino. A um sistema que se diz mais preparado e melhor apetrechado, mas que continua a não encontrar soluções eficazes à proteção das mulheres vítimas de violência. A um sistema judicial vigilante, mas cego na inadequação e na ausência de aplicação de medidas de coação e na coexistência de decisões contraditórias nos diferentes processos a que uma situação de violência toca, para além de moroso. Num sistema em que a violência doméstica, enquanto crime público, tem um enquadramento quanto à sua natureza, mas não quanto à participação da comunidade no seu todo e a cada um e a cada uma de nós em particular, numa ação direta e concertada no combate a este flagelo. Um sistema em que as forças policiais estão mais sensibilizadas, estão melhor formadas, mas contudo impotentes no dia-a-dia que com ela trabalhamos. Na ação diária não conseguem efetiva proteção das mulheres vítimas e das crianças vítimas diretas ou indiretas deste flagelo, quer por falta de meios, quer por desconhecimento de legislação e dos seus próprios poderes, quer, por dizer-se, desautorizados ou sem autoridade para a ação. Por tudo isto, parabenizamos a iniciativa de ver tratado num único diploma a globalidade das questões relacionadas com a violência de género, assim como a chamada de atenção que o próprio diploma comporta, ou seja, centrando-se no que esta realidade retrata a violência baseada no género. De referir também que há já alguns anos a UMAR entende que as questões relacionadas com a violência de género poderiam e deveriam ser tratadas por tribunais de competência especializada mista, unificando as decisões e o tratamento das situações. Em nosso entender, o projeto de lei apresenta e bem uma visão global do problema da violência de género, propondo uma intervenção transversal e integrada que passa por entrecruzar instrumentos diversos, como seja o apoio social e proteção da vítima, a reinserção do agressor, as políticas de emprego, saúde, habitação, proteção judiciária, formação e solidariedade social. Assenta igualmente em estratégias de prevenção, informação e sensibilização como instrumentos de intervenção na área da violência de género e o integrar no sistema educativo formal estas matérias, o que a nosso ver constitui um passo significativo na alteração de mentalidades das gerações vindouras e, por conseguinte, do status quo. Quanto ao articulado do projeto de lei, salientamos na globalidade os seguintes aspectos com incidência especial a partir do artigo 16 e seguintes. Assim, pensamos que no que concerne ao capítulo 3º, Direitos das Vítimas de Violência, deveria estar previsto e consignado o estatuto processual da vítima. Ainda no artigo seguinte, no artigo 17º, pensamos que poderia estar previsto uma outra linha que consignasse a possibilidade de consulta e de patrocínio para além das alíneas aqui já consignadas. Relativamente às questões de habitação previstas aqui, previstas também neste diploma, entendemos que deveria ser mesmo dada e estabelecida uma cota na habitação social a distribuir, integrando mesmo a habitação construída no âmbito do PER. Porque aquilo que verificamos é que a habitação social que está a ser construída em Portugal se situa no âmbito dos planos especiais de realojamento e não mais do que isso. Portanto, assistimos a uma não construção de habitação social por parte, quer do IRU ou de outra entidade, sendo que os municípios, a sua grande ação é no âmbito da iluminação de barracas, porquanto as mulheres vítimas de violência nunca poderão, mesmo existindo fogos vagos, nunca poderão, pela lei do realojamento, e assistimos isso todos os dias, sabemos de fogos vagos, mas não é possível, porque a lei do realojamento impede a concessão e a atribuição de um fogo, ainda que vago, para situações não PER. As medidas preconizadas na secção da área do trabalho são para nós muito bem vistas, porquanto assistimos diariamente às questões de dificuldades, já não falamos da adaptabilidade do horário de trabalho, mas mesmo a transferência do local de trabalho. No dia-a-dia, mesmo funcionárias públicas têm grandes dificuldades e o sistema não está preparado para a mobilidade e para a transferência. Dizer que na prática aguardamos muitas vezes 5, 6 e 7 meses e mais para que se efetive uma possível transferência e nem sempre é possível, o que levanta grandes constrangimentos. Como é óbvio, a questão da suspensão do contrato individual de trabalho é para nós algo inovador nesta área e bem-vindo, uma vez que também assistimos que para defesa própria e das suas crianças, as mulheres, tendo vínculos efetivos em empresas do setor privado, enfim, vêm-se com carreiras de 10, 15, 20 anos a deixar tudo para trás e a recomeçar do zero, com a dificuldade que têm, com a idade que têm, enfim, e que todos nós somos sensíveis e entendemos, e começar do zero num percurso laboral aos 40, 50 anos, o que é de difícil e dramático na vida das mulheres e aquilo que acarreta ainda mais nos rendimentos do próprio agregado e que o sistema acaba, por outra forma, por pagar e por custear. Um pouco mais adiante, e no artigo 31, prevê-se que a fase, não é, o processo possa ir até final do inquérito, não é verdade? Que a atuação das unidades especiais ocorra até ao final do inquérito. Nós pensamos que talvez ela pudesse ocorrer mesmo e ou até final da instrução, se ela houver lugar. Relativamente à secção 2, medidas judiciais de proteção e segurança das vítimas, entendemos que às vítimas deveria ser garantida a assistência jurídica gratuita, a existência de patronos oficiosos especializados em violência de género, a modalidade de apoio judiciário, quer na nomeação de patrono, quer na isenção de custas e demais encargos com o processo, ainda ao não pagamento de qualquer emolumento ou a requerimento de certidões, etc. E, portanto, que toda e qualquer documentação necessária para intentar qualquer ação de regulação do sistema patronal, ou o que seja, não fossem as mulheres ter que custear qualquer destes documentos necessários. Uma outra questão seria a existência de um único patrono para a globalidade dos processos em curso. O que assistimos hoje é, para além da multiplicidade de tribunais em que a mulher e as crianças passam, uma multiplicidade de decisões, mas também uma multiplicidade de atores intervenientes, chegando a existir dois, três advogados nos processos, acompanhando as mulheres. Para além da diversidade dos tribunais, também há esta diversidade nos patronos. E, portanto, acreditamos que aqui há também, é também esta uma forma de vitimação secundária, uma vez que se conta a nossa história a vários patronos sucessivos, entendendo uns melhor que outros esta situação. E, portanto, aqui também as questões da formação não passam só pela magistratura, passam também pelos advogados que atuam no foro e por todos os intervenientes do foro. Relativamente às medidas de coação, entendemos que sempre que exista o perigo para a vida ou o justo receio de lesão da integridade física da vítima, deve haver a aplicação liminar da medida de afastamento em simultaneidade com a constituição de arguido e de tiro, portanto, e a aplicação da medida de afastamento e seguida, claro, com a notificação para, em X tempo, o usual, 10 dias, para exercício do direito de defesa. Portanto, acreditamos que, existindo perigo para a vida e um justo receio para a continuidade de ofensas à integridade física, deveria primeiro restringir-se os direitos do agressor, ainda que sem contraditório, e seguidamente a audiência para confirmação ou não da medida e a abertura do prazo para o contraditório. Porque aquilo que assistimos na prática é que não são raras as aplicações de medidas de coação. Elas existem na lei, mas há realmente algo no nosso sistema que não está a funcionar. E o que significa é que o nosso sistema de proteção não, o nosso sistema responde desta forma. O sistema judicial não aplica medidas de coação ou qualquer medida de segurança. E aquilo que impõe à mulher é uma dupla e uma tripla revitimação, que o que significa que é a única forma que o sistema oferece para a proteção das mulheres é o refúgio em casas-abrigo. Portanto, esta é a realidade nua e crua do dia-a-dia. Inclusivamente, isto cruzam-se também com outras questões e outros processos relativos aos menores, que têm a ver também com a atuação hoje das comissões de menores. E o MAR também integra algumas comissões de menores. E hoje, o assistir a atos de violência no seio da família é tido pelas comissões de menores como estando o menor em perigo. O que muitas vezes, no estabelecimento da medida, enfim, da medida a aplicar, a negociação é ou sai com as crianças para proteção, também delas, ou as crianças são institucionalizadas e, portanto, nós não podemos continuar a assistir a tudo isto. Não é a vítima que tem que sair, não são as crianças que têm que ser desenraizadas, perder os seus contactos, perder os seus amigos na escola, perder tudo isto e, portanto, não podemos continuar a pactuar com o sistema. Acreditamos mesmo que é muito mais fácil e muito menos oneroso um sistema que cria uma solução habitacional provisória em alojamento de emergência, ou o que seja, para agressores, do que para tantas mulheres que diariamente recorrem à Linha Nacional de Emergência Social 144 com aquilo que significa de peso para, não só económico, mas humano, social, de direitos humanos, e, portanto, não podemos e temos que responder de forma veemente, perentória, e dizer que não. E, portanto, tudo isto tem que ser conjugado com a aplicação de medidas, por um lado, com um sistema policial e judicial de proteção e de vigilância da aplicação das medidas, utilizando também meios eletrónicos para o efeito, e, portanto, um sistema conjugado e articulado de verdadeira proteção, por um lado, de prevenção, com certeza, também, e de sensibilização, de formação, mas também de dizer a quem violam normas penais, de quem violam um sistema, dizer que não. E, portanto, nós costumamos dizer que quem não sabe o seu lugar, nós indicamos-no. E o que o nosso sistema penal tem feito é não indicar aos agressores o seu devido lugar, enfim, peço desculpa pela simplicidade, mas creio que nos entendemos melhor assim. Portanto, aquilo que assistimos todos os dias, e todos os dias a Omar tem essa experiência, é que os agressores, para além de cometem o crime, perseguem as vítimas, tentam por todos os meios encontrar as casas-abrigo, os sítios de emergência onde se encontram acolhidas, chegam a agredir novamente nesse local, chegam mesmo a agredi-las dentro do tribunal, dentro das esquadras da polícia. E nós continuamos a ver tudo isto, e aquilo que acontece depois de tudo é que a mulher deixa o emprego, que as crianças deixam a escola, os amigos, partem do sul para o norte, do norte para o sul, do centro para as ilhas, das ilhas para o centro, num vai e vem em que respeitar os seus direitos é tudo o que nós não conseguimos fazer. E por isso precisamos de um sistema de real proteção. Também pensamos que defendemos que quando aplicada uma medida de coação, nomeadamente um afastamento ou outra, que deve, mas quando aplicada, por exemplo, a medida de afastamento, que deveria também ser suspenso o direito de visitas, porque aquilo que hoje já aqui foi referido é coexiste. Na nossa prática temos temos uma ou outra medida de coação aplicada com afastamento, e que há um Tribunal de Família e Menores em que diz que a senhora tem que entregar as crianças no dia tal às nossas horas. O que há aqui situações que não... O que, por exemplo, acontece, como há pouco tempo aconteceu, bem do nosso conhecimento, que simplesmente as crianças desapareceram, foram à visita e não voltaram, ou mesmo têm que ir levar as crianças... Está em Lisboa numa casa-abrigo, têm que ir levar as crianças ao Porto, às pensas próprias, e chega lá acima e é agredida no próprio estação de comboios e coisas do género. Portanto, temos que, se é para proteger, temos que efetivamente ter medidas que protejam. Daí, esta nossa intervenção ser muito como porta-voz das mulheres, da nossa experiência diária, daquilo que são a vida e a vivência das mulheres no dia-a-dia, e pensamos trazer-vos e sermos nós também responsáveis por trazer aquilo que estas mulheres, que as mulheres vivem no seu dia-a-dia. Consideramos, por fim, que a estes processos deveriam ser dadas, serem conferidas caráter de urgência a todos os processos que tenham por base a violência de género ou situações de violência, e, portanto, fazendo com que as férias, enfim, os períodos de interrupção, estes processos não parem. Dissemos. Obrigada.
Muito obrigada a nós. Irei agora dar a palavra aos senhores deputados para eventuais questões que queiram suscitar. Deputada Paula Nobre, desde Proteções.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a União de Mulheres Alternativa e Resposta e aproveitar já agora para cumprimentar também a Associação Moura Salúquia e o Movimento Democrático de Mulheres, uma vez que em seguida vou ter que sair. Gostava, todavia, de deixar duas ou três notas. E uma tem precisamente a ver com a aplicação do plano contra a violência doméstica e de as unidades de apoio que estão a ser criadas nos vários distritos, sobretudo onde não há o gabinete da APAV, e que estão instalados nos governos civis, sobretudo por uma lógica também de apoio às forças, às polícias. E, portanto, é mais uma tentativa, de facto, de superar essa dificuldade que, por vezes, existe de abordagem das vítimas de violência doméstica. E penso que, neste momento, posso dizer que, se a rede não está concluída, falta um ou dois só para ser criados, mas eu penso que, inclusive, a rede terá sido recentemente concluída em todos os distritos. É mais uma medida, não resolve tudo, mas é para, enfim, irmos dando conta, de facto, do trabalho que está a ser feito no sentido de estreitar a malha de proteção. Em relação à intervenção que fez em representação da UMAR, há uma questão que desde logo me surge, que tem a ver com a abrangência desta lei, não é? Por incidir na área do emprego, da habitação e, portanto, privilegiar ou contemplar toda uma diversidade, não é? De respostas e ter uma visão, de facto, global naquilo que se pretende que seja a proteção à vítima de violência. Todavia, se bem tenho presente, o plano contra a violência doméstica abrange precisamente as mesmas áreas. E portanto, há dificuldades, enfim, como referiu, e bem, ao nível da habitação social. Há municípios que estão a fazer um esforço, o PEL e a erradicação de barracas, sobretudo em Lisboa e no Porto, essa questão é mais sensível. No resto do país, no interior, a lógica não é a do realojamento por as pessoas terem perdido ou terem deixado de estar em barraca, é claramente a atribuição de habitação social, enfim, como outra qualquer, mas como outra situação qualquer. No entanto, ainda temos que fazer um longo percurso nessa área. Mas, de facto, o plano contempla medidas muito próximas daquilo que está previstas na lei. Nós temos, inclusive, uma Constituição da República Portuguesa que fala de direito à habitação e a gente vê depois as dificuldades que temos. Portanto, não sei se, efetivamente, esta lei tem um caráter, assim, tão emancipador em relação àquilo que já está previsto no plano. Temos que trabalhar, como é evidente, para a sua aplicação. Portanto, esta era uma questão, mas gostaria ainda assim que ficasse depois registado, porque não vou ter oportunidade de continuar, qual é que é, de facto, enfim, o entendimento que a UMAR faz deste paralelismo, não é? Que acabei de estabelecer. Em relação às outras questões, trouxe aqui à colação a penalização dos menores, não é? Que muitas vezes acabam por ser os únicos institucionalizados e que é uma questão, de facto, muito sensível e que tem que ser olhada com muito cuidado, porque é uma dupla penalização para a própria mulher, não é? Além de ser, enfim, eu quase que chegaria a dizer, um atentado em relação aos direitos das próprias crianças. E, de facto, uma das questões que, mais uma vez, penso que não é uma questão de lei, é uma questão de práticas e de mentalidade, temos de trabalhar, inclusive, com as comissões de proteção de crianças e jovens, no sentido de acautelarem estas situações e não se recorrer, às vezes, com tanto facilitismo a estas medidas de ou vai ou então, ou vai a senhora ou sai em eles, não é? Dito de uma forma muito, muito simplista. E, de facto, é um trabalho que tem que ser feito no terreno. Eu deixava por aqui as minhas considerações e pedia desculpa por não poder continuar nesta audição.
Muito obrigada. Iria dar agora a palavra à deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de saudar a presença da UMAR e de agradecer os contributos que nos trouxe. Aliás, sugestão por escrito, alguns agradeciam-nos, porque para nós é sempre muito útil, para além da audição ser gravada, mas é sempre muito útil ficar por escrito para depois para o trabalho pesem as nossas notas. Eu gostaria de, à doutora Elizabeth Brasil, colocar-lhe só também duas ou três questões sobre o que disse e o trabalho que realizam. Que, aliás, como é do conhecimento público, eu conheço muito bem, por isso escuso estar aqui a dizer que não conheço a associação. Que conheço e que é com grande empenho, sobretudo o trabalho nas casas-abrigo e o contacto diário, tive o privilégio de participar nisso e que me ensinou bastante e de conhecer a situação. Bom, e de facto trazem-nos aqui uma preocupação que é importante. Se na primeira parte, talvez com a doutora Teresa Ferreira, estivemos mais concentrados nas questões do tribunal, do processo e como é que as leis poderão funcionar, há outra parte que eu também acho que é muito importante neste projeto de lei, que é tudo o que tem a ver com os outros apoios à vítima que são necessários e a sua proteção, desde as casas-abrigo, mas aos apoios sociais e tudo isso. E no trabalho, que aliás gostaria de sublinhar, vocês sublinharam isso e me parece importante, porque são, de facto, coisas que depois no dia-a-dia vêm penalizar e tribunalizar as mulheres que acabam por sentir, porque não é só o processo em tribunal, acontece uma coisa, mas depois o emprego perdem, não têm a casa e isso. E sobre o problema da habitação, que eu acho que é um problema muito importante, porque o PER, que já foi aqui falado, bom, mas o PER é mesmo um plano de realojamento e está muito restrito às grandes áreas urbanas, não é? Não dá para mais nada. Aliás, o PER já acabou, nós hoje já temos um problema que é, aliás, assistimos à demolição das barracas que existem e essas pessoas já não estão no PER. E as barracas estão a ir abaixo, mas já não existe PER, já não existe casas para as pôr, quer dizer, infelizmente é isso que acontece. Quer dizer, como é que a vossa associação tem feito diligências, nomeadamente junto às autarquias, têm feito propostas concretas para essa questão da cota que propõem, qual é a reação, quais são os impedimentos, não é? Ou os constrangimentos a que essa questão seja colocada. E também, se vocês têm alguma perspectiva em termos da habitação, uma perspectiva também mais global. Eu sei que se calhar uma mulher de Lisboa, eventualmente algumas não continuarão a viver em Lisboa, não é? Irão para outros sítios e se é possível fazer, se há alguma sensibilidade para noutras localidades. Portanto, como é que esse suporte, infelizmente, o que continua em muitos casos a acontecer, isso também tem a ver depois com a cultura, como dizia o Dr. Fernando Lopes dos tribunais, mas a mulher sai de casa e o marido fica lá, não é? Objetivamente é isto que acontece, embora depois possa, isso é outra questão. Vejo também que são sensíveis à questão de uma especialização, pronto, acho que isso é um ponto comum, acordo entre todos, que é preciso uma especialização no tribunal, não é? Nós chamamos as unidades, o tribunal de competência especializada, não sei o que é que o ministro Alberto Costa vai depois decidir sobre as sugestões apresentadas pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, não é? Mas, portanto, que é preciso caminhar nesse sentido. Queria colocar também a questão da proteção de testemunhas, que coloquei à doutora Teresa Féria, e como é que têm esse contacto. Porque, do meu ponto de vista, as mulheres vítimas de violência não estão abrangidas pela lei. E com as alterações agora propostas vão ficar mesmo de fora. É a minha interpretação da proposta de lei que está em discussão. E como é que utilizam? Estou a perguntar porque lidam com isso. Eu posso estar errada, mas tenho essa interpretação, que estão absolutamente fora. Aliás, temos um grupo parlamentar que tem a intenção de apresentar uma proposta, já penso que até já apresentou, para a alteração na especialidade, para contemplar se têm tido casos concretos desses no dia-a-dia. E outra questão, que também se prende com os apoios, veio a público que os centros distritais de segurança social têm negado o acesso ao rendimento social de inserção por parte das mulheres que estão em casas-abrigo.
e também à Associação Moura Saúde, que também saberá depois também ficam, as questões ficam assim. E pronto, neste projeto de lei vocês veem a medida que aqui é proposta, concretamente em relação a esse aspecto. Portanto, se isso é verdade, se não é verdade, se acontece, se não acontece, como é que é? E depois, por último, uma questão geral, que tem de alguma maneira sido transversal à discussão desta matéria e deste projeto de lei. E até tenho pena também não ter colocado a doutora Teresa Ferreira, mas pronto, isto continuará. Que é o problema, se nós nos devemos contentar por ter um plano, que pode ser anual, trianual, agora temos um plano, como já tivemos outro, já vamos no terceiro, ou se queremos de facto uma lei. Porque os planos são da competência dos governos, um plano é um plano, não é uma lei, pode amanhã vir um governo que não faça plano nenhum, nada ou obriga, não está escrito que é preciso fazer plano contra a violência doméstica. Portanto, se o combate à violência doméstica ou à violência de género, se o ponto da situação em que nós estamos e nós é o país, não é? Se o patamar em que estamos, não existe que exista uma lei sobre esta matéria e possam existir planos que, como sabemos, são da mera competência dos governos, conforme vão estando.
Muito obrigada. Dou a palavra agora ao deputado Fernando Grande, do PSC.
Muito obrigado. Uma breve palavra só para dizer que, a determinada altura da minha vida política, há cerca de 4 anos, tive a oportunidade de visitar refúgios em casas de abrigo. Um deles em Penafiel, com mais tempo. E conversei com as mulheres que lá estavam e percebi que aquela que devia ser uma solução residual era a solução principal para as mulheres naquela situação. Isto há 4 anos. E percebi também que nem as autarquias, nem os tribunais tinham a devida sensibilidade para estas questões. E percebi ainda que não havia nenhuma entidade que elaborasse um plano de projeto de vida para as mulheres. E, portanto, passaram-se 4 anos e a sensação que eu tenho, depois de ouvir, é que a situação se mantém inalterada. E, portanto, a minha pergunta era neste sentido, se efetivamente não há alteração nesta situação. E dizer-lhe ainda, para terminar, que a sua intervenção foi importante porque acho que limitou muito aquilo que pode ser o nosso trabalho nesta comissão. Aliado, naturalmente, às concepções jurídicas, e não só feitas pela doutora Teresa Féria aqui, nós temos aqui caminhos muito interessantes a trabalhar. Por exemplo, no que diz respeito aos tribunais, evitar as sucessivas intervenções violentadoras da mulher através destas declarações para memória futura. Acho que é uma solução excelente e que deve ser bem aproveitada, não só na lei, mas também depois na sua aplicação, e aqui vem o problema também da cultura judiciária. Mas eu fazia-lhe esta pergunta relativamente ao refúgio, se se mantém como a solução principal ou se já tem alguma coisa de residual ou não. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao deputado João Oliveira, do PC.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os representantes da UMAR e agradecer o contributo que aqui nos trouxeram. E queria, de facto, pegar aqui numa questão que aqui nos trouxeram e que é, no meu entender, um dos problemas mais delicados que nós temos para resolver, sobretudo em que diz respeito às situações de violência doméstica. Aliás, foi um problema com que ainda recentemente nos confrontámos numa visita à região autónoma dos Açores, no âmbito do grupo de trabalho da campanha de combate à violência doméstica. E no contacto que íamos tendo com aquelas instituições, houve em todas um denominador comum que tinha a ver com um sentimento de injustiça que resultava do facto que resultava da circunstância de serem as mulheres duplamente penalizadas, primeiro porque são vítimas de violência doméstica e depois porque são elas que acarretam as consequências pessoais, familiares, profissionais dessa situação. Portanto, o problema que diz respeito ao desenraizamento de quem é vítima da violência doméstica é um problema sério e um problema grave e sobretudo grave pelas consequências que pode ter na perpetuação dessa situação de violência. Quer dizer, uma mulher que é vítima de violência doméstica e que por isso vê essa situação repercutida na sua situação profissional, muitas vezes no desenraizamento a que acaba por obrigar os filhos por força de ser ela quem acaba por ter que os levar consigo quando tem que sair de casa, quando tem que ir para uma casa-abrigo, quando as crianças têm que sair da escola, quando ela tem que deixar de trabalhar, muitas vezes por força daquela situação de perseguição que o agressor continua, que o agressor perpetua depois da saída da mulher da sua residência. Essa é uma isso gera de facto uma situação, um sentimento de grande injustiça, porque é a vítima e não o agressor que sente na sua vida mais diretamente as consequências dessa situação de violência. E julgo que dessa situação resultam muitas das questões que aqui nos trouxeram, uma das quais que tem que ver com aquela referência que fizeram às normas que dizem respeito à situação laboral e, portanto, àquilo que diz respeito à possibilidade de adaptabilidade do horário de trabalho, à transferência para outro local, ou mesmo à suspensão da relação laboral. E a questão que vos queria deixar relativamente a isto é se entendem que estas normas, as normas que dizem respeito a estas questões do ponto de vista laboral, dão resposta a essas necessidades, ou se é necessário complementá-las ou adequá-las a essa situação. Mas levantaram aqui outro problema que tem que ver com a questão da medida de afastamento. E relativamente a isto, eu queria colocar-vos, uma dúvida que tenho relativamente a esta sugestão que aqui deixaram, que era da aplicação da medida de afastamento com a constituição de arguído, e queria deixar-vos esta dúvida precisamente para que comentassem. E que tem a ver com isto. A medida de afastamento já está prevista no atual Código de Processo Penal como uma medida de coação. E as medidas de coação, e tem que se respeitar aquilo que é o enquadramento das medidas de coação, nomeadamente a necessidade de serem aplicadas por um juiz, e que, a aceitar-se que esta medida de afastamento seja aplicada com a constituição de arguído, aceita-se que tem que ser por completo desvirtuado este enquadramento da medida de afastamento como uma medida de coação. E, portanto, aceita-se que, com a constituição de arguído por um órgão de polícia criminal, imediatamente se opere essa medida, se possa operar essa medida de afastamento com prejuízo de algumas garantias que devem, ainda assim, estar presentes neste âmbito. Sendo certo que aqueles outros prejuízos que decorrem para a mulher por ter que sair de casa e por ter que ver a sua vida profissional afetada podem não ser completamente obviados com esta medida de afastamento da residência, sobretudo no que diz respeito ao plano profissional, né? E mesmo outras situações que têm a ver, por exemplo, com a procura dos filhos, mesmo quando os filhos são retirados da escola onde estavam, ou da creche, ou do jardim de infância, e são encaminhados para outra instituição, acaba por ser uma situação à qual continuam a estar suscetíveis. E, portanto, a questão que vos colocava era se isto é, de facto, o ponto de equilíbrio. Se consideram mesmo que a aplicação desta medida de afastamento com a constituição de arguído é de facto um ponto de equilíbrio desta situação. Não é? Por um lado, de tentar acarretar para a mulher vítima da situação de violência doméstica o menor prejuízo possível no âmbito da sua vida pessoal e familiar e profissional, e, por outro lado, as garantias que têm que estar presentes no âmbito do processo penal. Quer dizer, se este é um ponto de equilíbrio ou se este não será, de facto, um ponto demasiado desequilibrado, já não faço outro tipo de considerações, mesmo em relação àquilo que é o princípio da presunção de inocência, que ainda assim, no âmbito do processo penal, tem que estar previsto, obviamente, que tem que estar previsto para todos os crimes, e que, portanto... Mas já dispenso essas considerações. Limitava-me a esta questão. Se acham mesmo que este é um ponto de equilíbrio nessa relação de mútuo, que tem que ser de mútuo prejuízo, né? A mulher porque já foi vítima da violência doméstica, o agressor porque de acordo com a sua conduta terá que sofrer alguma restrição na sua nas suas condições normais de vida, que provocaram aquela situação de violência doméstica, e portanto era esta a questão que vos queria deixar. E queria só confirmar se relativamente à questão que colocavam das custas, aquilo que propunham era uma isenção total de custas com os processos, quer no que diz respeito à defesa, quer no que diz respeito a certidões e outros documentos. Aquilo que propunham era, de facto, uma isenção total de custas no âmbito deste processo. E tomo boa nota dessa sugestão. Nós já agora aproveito para dizer também que o PCP, relativamente ao apoio judiciário, já previa a especificidade das vítimas de crimes de violência doméstica, precisamente essa situação, sobretudo quando ela acarreta, de facto, uma situação de insuficiência de recursos económicos, como tantas vezes, como aliás acaba por ser praticamente a generalidade dessas situações de violência doméstica.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à doutora Elizabeth e agradecer que fosse o mais sumária possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada a todos e a todas pelas questões colocadas. Tentarei ser breve. Começando pelo seguinte, respondendo da seguinte forma, o MAR tem conhecimento da existência dos planos nacionais contra a violência doméstica desde o seu início, em 99, até que entrou em vigor a 22 de junho do ano transato. Temos inclusivamente participado em diversos grupos de trabalho e também participado na sua construção e naquilo que podemos na sua aplicação. Na verdade, entendemos também que os planos, como instrumentos políticos de intervenção, não devem ser por si. Portanto, há aqui uma grande distinção entre o que é um plano nacional e o que é uma legislação vigente. Para além das questões de quem o aprova e, portanto, das intenções muito centradas na política governativa, de quem está em exercício do poder legitimado, colocam-se aqui outras questões que não podem deixar, enfim, não podem ficar a esta mercê. Portanto, aquilo que defendemos é que aquilo que são os direitos, as liberdades, as garantias, devem estar, e aquilo que são, isto devem estar em lei e não em planos nacionais. Com certeza que os planos nacionais são instrumentos de intervenção política e prática numa determinada área, pelo que devem existir, reforçando inclusivamente a legislação existente e enquadrados também na defesa enfim, naquilo que é algo que é um flagelo considerado a nível nacional, mundial, e que, ao que dizem, só conhecemos o iceberg ou o que seja, ou, enfim, está a ser elaborado agora um último estudo para o Dr. Manuel Lisboa e, portanto, aguardamos aquilo que serão os novos dados, embora o que a nossa experiência dita é que a nossa realidade e a realidade vivida nesta área supera qualquer ficção. Qualquer ficção. Aquilo que nós entendemos, quando nós atendemos uma mulher e achamos nunca vi nada disto, nunca vi nada pior, pois a seguir vem uma que nos testa, que testa tudo, que testa a nossa humanidade, que testa tudo. E que nós pensamos, meu Deus, afinal o fim não tinha terminado. Sabemos desta criação dos gabinetes, mas entendemos também que esta, e saudamos tudo isto, tudo o que tem vindo, tudo, com certeza que sim, inclusive vem colmatar a necessidade e o esquecimento a que foram devotadas as situações de violência doméstica do interior. Uma vez que as mulheres do interior, e isso vimos também na própria linha nacional de emergência social, quer os Açores estão excluídos, quer ainda parte de algumas regiões do Portugal profundo estão excluídas. E, portanto, é muito diferente, infelizmente, é muito diferente ser-se vítima em Lisboa ou numa grande cidade, ou ser-se vítima numa aldeia da Beira, enfim, no Alentejo profundo e por aí fora. E, portanto, somos sensíveis a tudo isto, estamos de acordo. Agora, há uma grande distinção entre a existência dos serviços e a eficácia dos mesmos. Nós não podemos dizer que o facto de existir serviços, agora não. Temos é que defender a existência dos serviços e de serviços capazes, efetivos, conjugados e articulados e não virados de costas uns para os outros. porque aquilo que me parece que acontece é que já temos muita coisa, mas parece que andamos um bocadinho desarticulados uns com os outros e não falamos por isso a uma só voz. E precisamos também desta concertação. Portanto, a existência dos serviços não significa a eficácia dos mesmos, ou que isso significa que agora as mulheres têm mais proteção, não têm mais um serviço ao seu dispor, e as polícias e os tribunais contam com mais um serviço ao seu dispor, e não mais que isso. Portanto, quanto às primeiras questões, creio ser esta a nossa resposta. Relativamente às questões levantadas pela deputada Helena Pinto, dizer que temos insistido com alguns municípios o estabelecimento de parcerias, inclusivamente uma cota, uma percentagem que pedimos, enfim, que solicitamos de 10% da habitação social a ser atribuída para estas situações. Também vamos com uma perspectiva de negociação, sabemos que pedimos alguma coisa para ver se não trazemos nada, mas na verdade temos trazido exatamente isso para a mão vazia. Uma outra situação pontual, as casas de abrigo da UMAR, para além da existente da região autónoma dos Açores, situam-se na área da Grande Lisboa. Os nossos centros ou gabinetes de atendimento também na área da Grande Lisboa, e temos tido alguma dificuldade na atribuição de fogos camarários ou de ainda fogos na mão do atual IRU. Temos tido essa dificuldade. Enfim, o que acontece é que não há uma discriminação positiva a estas situações, portanto há uma lista de espera e portanto entram na lista de espera. Temos conseguido pontualmente, com uma Câmara ou outra, com um município ou outro, e pontualmente, aceitando os nossos relatórios, enfim, priorizando algumas situações. São situações pontuais e decorrentes muito dos municípios onde a nossa atuação se centra e, portanto, onde há o reconhecimento do trabalho da organização. E, portanto, atribui-se muito mais, porque se acredita no trabalho daquela organização, é esse aquilo que temos depreendido, do que propriamente o resto. No fundo, é que uma instituição credibilize que aquele pedido não é um pedido falso ou o que seja, mas que é um pedido, o que é importante, e portanto também este papel que as associações de mulheres e que as associações que trabalham nesta área têm de fazer na defesa também dos direitos das mulheres vítimas de violência. Mas, portanto, são situações muito pontuais e, portanto, não são a norma, são uma exceção aqui e ali, e podemos dizer que em 10 anos isto aconteceu 3 vezes. Portanto, são exceções aqui e ali. Depois, a nossa experiência relativamente à proteção da lei de testemunhas, enfim, também consideramos que as mulheres, que as situações de violência estariam aqui enquadradas e, portanto, que as mulheres vítimas de violência se enquadram neste termo dos especialmente vulneráveis, no conceito de especialmente vulneráveis. Contudo, o que nos apercebemos é que, na praxis, esta lei não é utilizada, portanto, não é posta mão desta lei, nem tão pouco das declarações de memória futura que ocorrem numa outra situação muito aqui e acolá. Relativamente aos apoios do rendimento social de inserção, ou RSI, aquilo que verificamos, temos verificado, é uma decisão discricionária. Portanto, tem existido uma decisão que depende muito de centro distrital para centro distrital e de assistente social para assistente social. Quando, inclusivamente, quando a mulher entra numa casa-abrigo, nós informamos a assistente social, portanto, do processo para que ele transite para o outro lado, que aquela senhora entrou numa casa-abrigo. E o que ocorre é que muitas assistentes sociais suspendem o RSI. Portanto, depende muito de centro distrital para centro distrital, embora saibamos que há agora uma diretiva no sentido da uniformização e, portanto, para que não haja este corte do RSI. No entanto, é algo ainda discricionário na sua aplicabilidade. Relativamente às questões levantadas, só em que a questão do plano da lei, creio já ter respondido. As questões levantadas pelo Dr. Fernando Negrão, sei da sua experiência no terreno e felicito, acho que, pelo seu trabalho nessas funções. dizer-lhe que, em termos do enquadramento das casas-abrigo e do trabalho em casa-abrigo, ela encontra-se agora mais balizada do que então, uma vez que, em 2006, saiu um decreto regulamentar e, portanto, isso também veio impulsionar, quer criando a regulamentação interna das casas-abrigo, e, portanto, dizendo isto não é um despejo de pessoas, mas este é um espaço para a constituição de projetos de vida alternativos, balizados no tempo, embora, claro, um pouco mais, um pouco menos, mas, e que, enquanto as pessoas cá estão, tem algo que é preciso reconstruir, edificar. E, portanto, desde a entrada em vigor do Decreto Regulamentar 1/2006, de 25 de janeiro, que veio prever a regulamentação interna e uma série de regulamentação, veio regulamentar o Decreto-Lei 223/2019 de dezembro, algo mudou no que eram as casas-abrigo. Claro que também temos uma diversidade de instituições que têm casas-abrigo, e o que nós não tínhamos era uma cultura de atuação na área da violência, da forma como o sistema respondeu na abertura de equipamentos. E, portanto, o que nós tínhamos eram algumas organizações que trabalhavam na área da violência e que tinham um pouco uma filosofia de intervenção, mas o que nós assistimos é a abertura de casas-abrigo, um pouco, tem que abrir casas-abrigo, por instituições que não tinham nenhuma prática ou nenhum contacto com vítimas de violência, com este tipo de crime, com este tipo de situações em especial, e também sem formação, sem preparação para esta intervenção. Por outro lado, sem nenhuma regulamentação sobre este trabalho e qualquer baliza legislativa sobre este trabalho. E, portanto, houve um copy-paste daquilo que era a intervenção com menores. Se trabalhava com os menores, passa a trabalhar com as crianças. Se trabalhava com as mulheres. Se trabalhava com os idosos, também passa a trabalhar com as mulheres. No fundo, uma defesa das próprias organizações, que era, se eu faço assim, vou aplicar uma vez. Mas creio que hoje a situação é distinta nós não só podemos responder pelo Arrumar, com certeza, e esse é um trabalho que sempre fizemos, mesmo com regulamentos internos, independentemente da regulamentação existir ou não, mas creio que também dos encontros técnicos a nível nacional, aquilo que nos apercebemos é que há uma realidade em mutação para melhor, e portanto na qualificação das respostas casas-abrigo, ou seja, na qualificação também dos e das técnicas e também do serviço que é prestado neste tipo de equipamento. Creio que ter respondido. Relativamente às questões colocadas por fim, é realmente este sentimento de injustiça generalizado, que não é reparado por colocar alguém numa situação de injustiça também. Daí que aqui o equilíbrio seja um equilíbrio. O equilíbrio aqui é falar de equilíbrio é muito difícil. Porque esta é toda uma situação desequilibrada de início, não é? Porque aquilo que acontece é uma devastidão para quem o passa, e quem nunca viveu uma situação consegue perceber o que é que consegue, pelo contacto, entender a devastidão que isto acarreta para um núcleo familiar e, em especial, para as vítimas diretas e indiretas deste tipo de crime. Este desenraizamento é realmente grave, como diz, a nível profissional, a nível dos filhos, mas também a nível dos laços. E muitas vezes aquilo que assistimos e que a casa-abrigo responde, nós não advogamos a abolição das casas-abrigo. As casas-abrigo são equipamentos necessários para assegurar a segurança, a integridade física das mulheres e das crianças. O que não, o que discordamos é da banalização do recurso de casa-abrigo como uma forma de, de institucionalizar mais mulheres, porque senão nós não acabamos. Vamos ter um país de gente institucionalizada, de não sei quantos milhares de crianças e de não sei quantas milhares de mulheres também, e, portanto, nunca vamos terminar. Não vamos terminar as institucionalizações em Portugal com o peso social, económico e pessoal que isto acarreta. Muitas das vezes encaminham-se para casas-abrigo ou para comunidades de inserção situações em que não é a questão da segurança pessoal que está em causa, mas sim uma desproteção social decorrente da violência. Portanto, expulsa de casa, terminou a relação, expulsa de casa, não vai perseguir, não vai, acabou. E, portanto, muitas vezes acontece que a casa abrir também não é a resposta para... E o que nós temos é padronizado, é a resposta padrão para este tipo de... E, portanto, precisamos de alternativas. E aqui achamos que em algumas situações há que realmente que haver aqui outros itens. Claro que nós estamos a defender que a medida de afastamento, as medidas de quase afastamento do agressor para todas as situações, ponto. Não é? Aquilo que entendemos é que quando em situações de perigo, de grave, de estar em risco ou em perigo, a integridade física, a vida, a segurança das pessoas, deve ser essa, há de início aplicada essa medida. E, portanto, não, sendo longas e ser dado, portanto, ao contrário, aplica-se primeiro a medida e depois é aberto um espaço para a obediência ao princípio do contraditório logo de seguida. E, portanto, em 10 dias logo se verá se há confirmada a medida, se há um juiz que se pronuncia em sentido distinto, mas que em algumas situações, não isto é o padrão, sempre que haja violência ou qualquer tipo de violência, ou tem que se analisar o risco, enfim, uma série de questões, mas que há situações em que essa deve ser, e que não há outra circunstância, deve ser, e que ela poderá, evitar uma série de questões. Claro que, de per si, a aplicação da medida não significa que o agressor vai cumprir. O que nós também assistimos, em algumas situações, é que o agressor é ao agressor aplicada a medida de afastamento e, quando a mulher chega à casa, o agressor está dentro de casa novamente. E, a seguir, o que fazemos? Chamamos a GNR, é informado o tribunal e por aí fora. E geralmente, o que assistimos são admoestações, enfim... e algumas renitências na aplicação da medida acima e, portanto, ou conjugar com outros meios ou na prisão preventiva. É isso que a prática mostra. Daí que, mesmo com algumas medidas de coação aplicadas, as mulheres às vezes têm na mesma que fugir e porque o sistema não garante a sua proteção. Para finalizar, e quanto às questões que levantam, questões laborais, parece-nos, enfim, não é o apanágio, não vai resolver tudo, mas creio que há, que tem que ser garantido que, se nós temos situações de mulheres que vão para casas-abrigo distantes e não mais voltam, nós temos situações que acompanhamos há 6, 7, 8 anos de perigosidade elevada, que as mulheres nunca mais viram os seus pais, nunca mais viram os seus irmãos, nunca mais voltaram à sua terra de origem, nunca mais nada. E os encontros fortuitos que nós conseguimos proporcionar em segurança são com várias estratagemas e com os recursos que nós conseguimos. Dramas pessoais de pais a morrerem em hospitais e por questões de segurança, porque ainda assim já saíram das casas de abrigo, mas continuam com dramas pessoais graves e com ameaças constantes, e não conseguem sequer ir visitar e despedir-se de familiares ao hospital. Nós temos situações destas em Portugal, e temos inclusivamente também mulheres que têm uma ou outra de sair de Portugal, mas, enfim, creio que o sistema tem que responder cá dentro. E, portanto, agora, há situações em que tem que ser garantido. Tudo o que é serviço público tem que admitir a transferência e garantir a transferência imediata e garantir o posto de trabalho. Não podemos continuar a assistir a estes pedidos intermináveis de 5, 6, 7, 8, 10 meses para uma transferência de uma enfermeira de um hospital de Lisboa para um hospital de Abrantes. Não é possível. Em que a pessoa já esgotou tudo. Já esgotou as férias, já esgotou tudo, tudo. Os meses que podia estar sem trabalhar, as férias sem vencimento, já gastou tudo. E que ainda aguardamos a decisão do Ministério, se sim, se não. Esta, por exemplo, é uma medida que está no Plano Nacional. Esta é uma medida que está no Plano Nacional, que não está ainda a ser implementada, porquanto, se existisse uma lei, o Plano Nacional seria um reforço da mesma, no sentido de estabelecer os laços necessários na comunidade para a sua implementação, mas seria a lei que propõe e, portanto, que decide e que prevê. E, portanto, aqui temos uma grande alteração, sendo que este plano, o atual plano, privilegia, mas, por exemplo, o anterior não privilegiava. E, portanto, precisamos de algo estável, de uma certa estabilidade e que garanta tudo isso e que o plano não resolve. O plano é importante, mas não substitui a lei. Não, realmente não, porque senão ou tínhamos só planos ou tínhamos só leis. Portanto, temos que ter esta conjugação. Portanto, se há situações de mulheres que trabalhando no privado vão para longe e não podem mais voltar à sua zona de origem, temos situações em que as mulheres podem regressar e regressam pelo restabelecimento, pelo funcionamento do sistema judicial, pelo restabelecimento de laços e redes familiares e de amigos, podem regressar ao seu trabalho original. E, portanto, esta questão da suspensão para mais tarde retornar é boa e é viável. Por outro lado, temos aqui a mobilidade e, portanto, o ius variandi a pedido, não da entidade patronal, mas a pedido do próprio trabalhador e que também garante aqui isto. Creio que ter respondido, estarei disponível para outras questões ou esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo contributo, doutora Elizabeth, e pelo Omar. Iria agora dar a palavra à Moura Salúquia.